Oiê, esse é mais um podcast do Floripinhas.
Eu sou a Denise.
E eu sou a Renata.
E hoje a gente vai conversar sobre disciplina positiva. A gente chamou a Juliana Baron para conversar com a gente sobre o assunto. Ju, se apresenta pra gente.
Oi, eu sou a Juliana, sou mãe do João Pedro e do José Antônio, sou psicóloga fazendo formação em terapia familiar sistêmica e eu sou educadora parental, que é o nome que a gente dá para quem trabalha a partir da disciplina positiva.
O nosso programa partiu de um estudo recentemente publicado.
Eu vou dar uma lida num texto aqui e a gente vai desmembrar ele depois para vocês. Um estudo publicado agora em 2019 mostrou a importância de estilos positivos de criação para a saúde das crianças e adultos. Ele analisou cerca de 8 mil crianças que foram acompanhadas por até 16 anos e concluiu que o estilo parental mais saudável é o competente, que mescla afetividade e autoridade dos pais com os filhos. Melhor que os estilos autoritários, permissivos ou negligentes, estilo parental competente resulta em filhos com melhor expressão das emoções, menos obesidade, depressão, ansiedade, tabagismo, transtornos alimentares, uso de maconha e doenças sexualmente transmissíveis. Ter pelo menos uma refeição em família por dia resultou em filhos com melhor satisfação com a vida, autoestima, perdão, menos depressão, episódios de embriaguez, uso de maconha, gravidez na adolescência, iniciação sexual precoce e doenças sexualmente transmissíveis. Esse artigo foi publicado na revista Nature Human Behavior e de autoria da professora titular da Harvard, Tyler Wanderview. Ju, a gente quer te perguntar, mesmo com todo esse conhecimento, mesmo com todos esses estudos, por que a disciplina positiva ainda não é tão disseminada no mundo?
Na verdade, eu acho que no mundo, de uma maneira geral, ela já é bastante disseminada. Ela está em mais de 60 países e ela está completando, eu acho que 30 anos já. Ela é mais recente no Brasil, né? O que que eu chamo, só pra gente deixar claro, o que que é, pra mim, uma educação positiva, uma parentalidade positiva? É algo que acrescenta algo na vida da criança. Não é positivo no sentido de ser, eu brinco, né, de ser good vibes, assim, né? É uma educação que, de fato, acrescente algo, habilidades, pra que essa criança cresça conseguindo lidar melhor com as emoções e com a sociedade. Eu acho que todo estudo sempre é muito importante. Tem pessoas que precisam, né, de comprovações científicas de que isso funciona, mas eu acho que só a informação por si só não é algo que vai motivar as pessoas a educarem de uma maneira mais respeitosa, enfim, né? Não é suficiente para que os pais mudem, transformem a maneira com que eles se relacionam com os seus filhos. A gente sabe, por exemplo, que a gente não pode comer açúcar, farinha, alimentos não orgânicos, enfim, várias regras que a gente tem informações, a gente tem comprovações científicas e mesmo assim a gente não se sente motivado o suficiente para agir de uma forma diferente.
Então, só saber não dá motivação suficiente pra gente mudar, né? Mas, assim, existem coisas, assim como o açúcar, que a gente toma nossos cuidados, reduz o uso do plástico, por exemplo, coisas que a gente sabe que fazem malefícios. Na criação positiva, existem coisas que a gente pode fazer também, né? Pra ir mudando aos poucos.
O que que motiva a gente a procurar, então, uma teoria, uma metodologia diferente daquela que a gente tá usando? O que que motiva a gente a parar de consumir açúcar? Não é só saber. O que que motiva a gente a perceber que o plástico é algo que tá poluindo, enfim, é contaminando o planeta? Quando nasceu meu segundo filho e eu fui usar as mesmas ferramentas que eu usei com o meu primeiro, eu percebi que não funcionava. Isso sim, pra mim, naquele momento foi um motivador suficiente. Talvez eu soubesse já. Quem que não gosta de ser tratado com respeito? Não precisa vir nenhum professora de Harvard para me dizer que uma criança saudável é aquela que é tratada com respeito ao longo da vida, que não é só autoridade, também é afetividade, que ela chama, né? Na disciplina positiva a gente não fala em autoridade e afetividade, a gente fala em firmeza e gentileza, né? Como esses dois contrapontos, assim, mas a ideia é a mesma. O que que me motivou a ir buscar uma teoria, a estudar, a me formar depois e a hoje trabalhar com os pais? Naquele momento era a relação que eu tinha com o meu filho, que para mim não tava bom, não me sentia orgulhosa da mãe que eu era quando me relacionava com o José. O José é o mais novo, ele tem 4 anos. O meu mais velho tem 9. Quando o João nasceu, eu tinha 23 anos. Eu não sabia nada sobre nada. O modelo de educação que eu tinha era Super Nene, que era um programa que eu adorava assistir. E o João, sendo uma criança, abre aspas, mais fácil de lidar, fecha aspas, quando eu botava ele de castigo e eu usava a técnica da Super Nene, funcionava. Porque ele era uma criança, né, que ele ainda é. Eu falo, ele adere fácil, né, àquilo que é colocado pra ele, assim. Quando o José nasceu, quando ele chegou perto dos 2 anos, eu fui usar a Super Nene com ele, além de não funcionar, Eu percebia que piorava o comportamento dele. Então eu brinco que eu entrava numa escalada de violência. O castigo não funcionava, daí eu tinha vontade de bater, daí eu gritava, daí eu queria pegar ele. E aí eu comecei a perceber, eu já tava na metade da faculdade de psicologia, então eu também já não era a mesma mãe que a mãe do que eu era a mãe do João. Comecei a não me sentir orgulhosa, e aí sim, isso me motivou a ir buscar uma teoria, né, de uma educação, uma proposta diferente que fosse alternativa a isso. Aí comecei a estudar, comecei a aplicar, né, isso na relação com ele, comecei a mudar o meu comportamento. Comecei a ver que isso era muito positivo na nossa relação, e aí sim, a teoria se fez, assim. Não que hoje seja mais fácil, assim, mas eu acho que não é só a informação, né, tem que passar por um outro processo, assim, né. Eu tive que olhar pros meus padrões de comportamento, de educação, né.
O que nos leva a outra pergunta: como que os nossos, a nossa infância, tu falou em padrões, né, os padrões, eles vêm das nossas referências, então é a nossa infância, basicamente, e as relações que a gente teve com outros adultos e outras crianças. Como é que isso influencia na nossa criação hoje? Como é que ela nos impede de ir além na disciplina positiva?
Eu acho assim, ó, eu vejo a forma como eu fui criada e a forma como eu crio meus filhos, é muito mais fácil eu seguir os padrões que me foram ensinados. Quando eu vejo, eu tô agindo com eles como minha mãe agia comigo, e é difícil quebrar esse padrão. Então eu queria entender também como que a gente faz isso de uma maneira que seja mais confortável, mais cômoda e não tão... Porque é uma coisa que você tem que se esforçar.
Uhum.
Não é uma coisa que flui. É que nem você aprender um novo idioma, você tá aprendendo uma nova forma de criar.
Mas esse processo é pra tudo que é novo. Eu sempre brinco com os pais. No começo vai ser meio falso, né? Meio... A gente tem que atuar pra conseguir começar um processo até o momento em que agir firme e gentil seja algo natural. Mas é um processo, vai passar por um processo. O que a gente saca, que eu brinco... que a gente saca da nossa mochila, é o que a gente tem como referência, né? E sim, os padrões pelos quais a gente foi educado vão influenciar e muito. Eu trabalho com a disciplina positiva, mas eu também faço formação em terapia familiar. A gente entende que toda família é um sistema familiar, como se fosse uma engrenagem de um motor de várias peças, assim. Então, cada família, cada sistema vai ter o seu padrão de funcionamento. Por isso que, às vezes, a gente vê uma família e fala, nossa, eu não sei como é que eles conseguem, né, se relacionar gritando ou não se falar. Eles não se falam, né? Mas aquele sistema encontrou uma autorregulação de funcionar daquela maneira. Quando a gente é educado numa família, né, na nossa família de origem, a nossa família de origem tinha um padrão de funcionamento. Cada um tinha um funcionamento, né, e foram funcionando e se estabelece um padrão, né, uma dinâmica familiar. E isso vai aplicado para a relação com o outro. Como que eu olho o outro? Como que eu olho o mundo? Como é que é trabalhar para mim? Enfim, todas as crenças que a gente tem hoje, de alguma forma, elas foram construídas na nossa família de origem. Então, a gente cresce com esse modelo de dinâmica familiar, né? De funcionamento familiar. Daí, os nossos filhos nascem. De alguma forma, a gente já saca essa dinâmica em outros contextos de trabalho, sistema de trabalho. A gente vai funcionar também muito a partir da dinâmica da nossa família. Mas eu acho que é quando os nossos filhos nascem e as situações começam a aparecer e a gente vai sacar, né, a referência que a gente tem, o brinco que a gente tem, uma bagagem, uma mochilinha, onde a gente vai colocando tudo que a gente foi aprendendo ao longo da vida de como é que é ser mãe, ser pai. E não só com os nossos pais, né? Com a nossa tia, com a nossa vizinha. Se eu parar, eu consigo lembrar de várias frases que eu ouvi a minha avó dizendo, a minha tia dizendo, a minha vizinha de porta dizendo, né? Porque, então, quando a gente é criança, é como se a nossa mochila estivesse vazia. E a partir de cada vivência, consciente ou não, a gente vai colocando todas essas informações na nossa mochila. E aí, quando a gente precisa, a gente vai lá. Sei lá, o nosso filho chega perto dos 2 anos e começa a nos bater. A nossa reação qual que é? É puxar na mochila e, a partir das nossas referências, o que minha mãe fazia? O que eu acho que eu tenho que fazer? Quando meu filho me bateu, eu lembrei que quando eu não tinha filhos, eu me lembro exatamente um dia, saindo do LIC, eu era solteira, e vi uma criança batendo na mãe. E naquele momento eu disse, nossa, um filho meu nunca vai bater em mim. Então, quando meu filho me bateu a primeira vez, foi essa referência que veio. E aí, o que eu faço pra mudar? Eu comecei, sim, a replicar o modelo que eu tinha imaginado que eu seria, né? Meu Deus, que absurdo, meu filho bater, barará. Aí tu começa a estudar e ver que a criança de 2 anos não tem capacidade ainda de entender, né? Enfim, que bater é ruim, machuca o outro. Então, cabe a mim ensinar pra ela que bater não é legal, né? Eu acho que aí é que entra a nossa capacidade, responsabilidade e poder de fazer diferente ou fazer de uma outra forma do que as referências que a gente tem. É buscar, sei lá, processo de autoconhecimento. Pra mudar um padrão, primeiro a gente tem que identificar qual é o nosso padrão. Porque eu também vejo muitos pais que têm a intenção legal de, eu não vou castigar. E fica muito no discurso, né? Porque eles não reconhecem, de fato, o que, que eles querem, o que tá por trás, assim.
Às vezes eles não têm as ferramentas pra isso, né?
Isso. Aí é que é um outro benefício da disciplina positiva. Então, pra gente mudar esse padrão, a gente tem que primeiro identificar, que é o que a gente trabalha com os pais, assim. Qual que é a tua referência? O que é educação pra ti? O que, que é infância pra ti? Qual é o lugar da infância pra ti? E aí tu vai identificando qual que é o teu modelo de funcionamento. E aí, a partir disso, a gente consegue, através de reflexões, estudos, sei lá, grupos, terapia, qualquer processo de autoconhecimento, a pessoa começar esse caminho, né? De, então, desconstruir as crenças que ela tinha, né? De que eu, por exemplo, né? De que o filho nunca vai me bater. Sim, ele vai me bater. Às vezes, a agressividade é o recurso que ele tem para lidar com algumas situações. Agora, o que eu vou fazer a partir disso, né? Aí que entram as ferramentas.
E aí, tu falou um pouco sobre o bater. Qual que é a primeira reação a padrão quando uma criança bate? É mostrar para ela que aquilo dói, né? Ou bater, ou castigar, ou mostrar para ela que aquilo tem uma consequência. O que a gente pode fazer no lugar disso, no lugar de castigar ou bater de volta?
Então, depende muito de cada família, né? O nosso trabalho hoje qual que é, né? A gente brinca que entre a família e as ferramentas que existe um abismo. Que é esse abismo que é, qual é o teu padrão, como é que tá o teu dia. Tem muitos pais que chegam assim, eu sei as ferramentas, mas por que eu não consigo aplicar? Porque é algo muito individual. Quando o filho bate num pai, eu contei da crença que eu tinha. Então, pra mim, era uma situação, pra ti pode ser outra. Tem pai que bate igual, tem pai que, sei lá, segura a mão, tem pai que põe de castigo, tem pai que puxa a orelha, tem pai, né... Cada um vai lidar com aquilo, depende do dia também. Pode ser que tenha dia que eu consiga olhar para meu filho e ser respeitosa. Pode ser que tenha dia que eu seja tão incapaz de lidar com aquilo da melhor forma possível que o melhor que eu faço é não fazer nada, entendeu? Senão eu vou acabar sendo violenta com ele também.
Aí, Ju, agora a gente vai entrar na grande questão que todas as mães estão ouvindo querem saber. Como criar nossos filhos com a disciplina positiva quando nós estamos exaustas? Porque eu vejo assim, as minhas amigas que não são mães me perguntam, e quando tua filha deita no chão no mercado, como que você age? Eu falo, depende do meu dia, depende da minha disponibilidade, depende se eu dormi bem à noite, depende se eu tô com horário. Então, dependendo como eu tô naquele momento, eu vou reagir de uma maneira. Tem dias que eu vou pegar uma almofadinha e falar pra ela, deita na almofadinha, filha. E tem dias que eu vou pegar ela chorando, esperneando, vou levar embora. E tem dias que eu vou dar bronca. Então, como lidar com a nossa exaustão, com o nosso cansaço, sem refletir isso de maneira negativa nos nossos filhos?
Talvez o melhor depende nessa situação, seja depende do que tu quer ensinar com a reação que tu vai ter, né? Que pra mim isso é o que tem me movido, principalmente nos dias em que, como eu falei agora, eu me percebo incapaz de lidar com aquela situação da melhor maneira possível. O que mais fica por trás, assim, da maneira como eu ajo com meu filho, e sim, depende do dia em que eu tô, assim, é o que eu estou ensinando pra ele naquele momento. Claro que essa informação, né, e esse, eu falo que é esse farol na minha vida, que é o que eu quero ensinar pra eles lá na frente, não me impede de num dia acabar sendo grosseira, né, de não conseguir lidar com o meu próprio cansaço e acabar descontando de alguma forma isso neles, assim. Mas eu acho que a maior mudança de quem busca esse caminho é que o padrão seja uma relação respeitosa, né, e que eventualmente, porque eu acho que um convite que a disciplina positiva faz, e por isso que talvez ela seja tão difícil, é de a gente olhar pra nossa vida no modo geral, entendeu? Porque tem muitos pais assim, mas eu tô atrasado. Você tá todo dia atrasado?
E a criança, né? Entende.
Isso,
que
mas assim, dia. Como é que você pode, então, não estar atrasado todos os dias? E aí é que a gente fala que implica o pai na relação e chama ele pra responsabilidade. Porque sim, nós temos filhos, nós somos responsáveis por eles. Isso é, eu acho que é a única verdade imutável, assim. Você tem uma criança que depende de você. Só que a ideia é que não é que isso funcione como um peso e uma culpa, né? É responsabilidade. Então, o que eu posso fazer a partir disso? Tô sempre atrasado. Sei lá, acorda mais cedo, organiza a tua vida. Põe a criança pra estudar tarde. Sei lá, entendeu?
A boa parte dos estresses tem a ver com a rotina do adulto, né? E aí o adulto quer encaixar a criança naquele mundo que não é dela e ela entende muito pouco, né? E acaba projetando nela a responsabilidade de estar atrasada. errado, enfim, de ter que comer rápido. Imagina comer rápido para uma criança, tudo tão difícil. Essa questão de a gente analisar a nossa vida e tentar fazer mudanças na nossa vida que faz a grande diferença. E tu acha que a gente consegue dar algumas dicas que a gente pode aliviar o peso desse estresse na vida das crianças?
Aliviar o peso para quem?
Para as crianças.
É que eu acho assim, ó, a gente esquece às vezes de ver a criança como um indivíduo pensante e único. Então a gente pensa, pô, eu tô cansado, por que ele tá fazendo isso? Ele também tá cansado. Então às vezes a gente sai à noite, já deu o horário de dormir, começa a dar piti, começa a chorar, começa a gritar. É óbvio que ele tá cansado, ele não queria estar ali. Mas enfim, a gente tem que entender que às vezes os adultos estão cansados, mas as crianças também ficam cansadas, as crianças também têm fome. Meus filhos, é um mau humor quando estão com fome, que eu corro fazer comida pra eles. Que aí eu consigo um pouco de paz. Mas assim, a gente tem que ver as crianças como eles têm sentimentos, eles têm emoções, e isso só que reflete de uma maneira diferente do adulto.
Todos estamos cansados. Todos precisamos chegar na hora. E a criança precisa acompanhar esse ritmo, infelizmente. O ideal seria ela ficar, né, no mundinho dela, com os cuidadores em casa e tal, mas não é o possível. Então como é que a gente pode usar pequenas ferramentas ao longo do dia que torna esse peso um pouco mais leve, essa pressão um pouco mais leve?
Um dos maiores cuidados que a gente tem quando os pais chegam com perguntas como essas nos nossos grupos. Mas como é que eu faço aqui quando acontece isso? Porque tem a ver com esse abismo que a gente fala. Eu posso passar aqui e vou compartilhar sim, porque as ferramentas também me ajudaram e me ajudam muito. Mas mais do que compartilhar ferramentas, sempre vai passar pelo que está por trás do comportamento desses pais. De novo, sim. Olhar para o padrão de funcionamento, o que acredito, o que eu quero ensinar com isso, de que forma que eu me implico nessa relação, estou atrasado, estou cansado, ok, mas se isso é um padrão, vou olhar para isso, aceito esse convite da criança de olhar para mim, a forma como eu estou funcionando, né? Depois que tu olhar para tudo isso, aí sim as ferramentas vão funcionar, porque a ferramenta também não pode ser só aparência. A criança fala que eles são detetives da inconsistência. Quando eles veem que a ferramenta é superficial, é um sorriso falso, é uma empatia que não tá sendo verdadeira, assim, é como se eles empurrassem a gente desmoronasse, assim, né? É algo muito profundo, passa por uma conexão real com aquela criança, de você entender e validar de verdade os sentimentos que ela tem e ocupar esse lugar de adulto da relação.
É, seguindo ainda sobre o adulto, né? Então, uma criança normalmente tem dois adultos responsáveis. Como é que a gente faz essa questão de duas criações, duas bagagens e encontrar uma sintonia?
E só pegando esse gancho, e quando são pais separados e a criação não é conjunta? Cada um vai criar da sua maneira e às vezes tem casos de pais que nem conversam entre si. E a criança, então, ela se divide nessa criação.
É difícil dar uma resposta geral para uma pergunta que envolve tantas outras questões, assim. A partir do que eu estudo, principalmente com relação à terapia familiar, esse encontro entre duas pessoas com sistemas familiares e padrões totalmente diferentes já é difícil sem crianças. O ideal seria que casais, por exemplo, conversassem antes de terem filhos, né? Quais são as suas expectativas? O que você deseja, né? Você quer mesmo ter filhos, né? Mas como isso nem sempre é possível, como no meu caso, que engravidei sem planejar meu primeiro filho, a ideia é que os pais, em algum momento, consigam conversar sobre os ideais de parentalidade que eles têm. E eu não acho que eles têm, diferente do que muitas pessoas pensam, eu não acho que os dois, pai e mãe, pai, mãe e mãe, tenham que ter o mesmo modo de operar. Eu acho que eles têm que ter objetivos em comum, mas isso não significa que eles têm que ter iguais ou que sempre eles vão responder de maneira igual para aquela criança. Por exemplo, lá na minha casa, quem começou o processo de estudar disciplina positiva fui eu. Meu marido, ele veio depois, assim. Mas para mim, que tenho mais informações, que trabalho com isso todos os dias, é um pouco mais fácil de eu aplicar a teoria no dia a dia. Pro meu marido, é um pouco mais difícil. Apesar de que hoje eu acho que a gente se complementa muito, assim. Mas o que eu quero dizer é que não tem um ideal de funcionamento. Às vezes, eu acho que a gente cria uma expectativa e projeta muito essa expectativa no parceiro, assim. A gente exige dele atitudes que nem a gente consegue ter. Apesar de ser controverso, e muitas pessoas pensarem de forma diferente disso, é importante que a criança entenda que o pai funciona de um jeito e a mãe funciona de outro. Se isso não for colocado em jogo entre o casal, porque às vezes é isso. A sua mãe isso, o pai aquilo, né? Não é pra que a criança, que exista uma barganha, né? Enfim, ou uma punição nessa relação, né? Familiar, assim. Mas ela entender que o pai é de um jeito e a mãe é do outro. Eu vou dar um exemplo. De novo, lá em casa, terças e quintas é meu marido que faz eles dormir. Eles têm uma rotina bem diferente da rotina que eu criei nas segundas e nas quartas, que é quando eu faço eles dormir, assim. De uma forma geral, o nosso objetivo é o mesmo. A gente tem as mesmas regras, digamos, né? Eu e meu marido. Mas o modo como ele faz é diferente do meu. E os meninos já entenderam isso. Então eles sabem que com o papai tem lutinha, tem vídeo de aventura, tem uma fruta antes de dormir. E eles deitam na cama e dormem. Com a mamãe não tem isso, entendeu? E é só um modo de funcionar. E isso também serve para pais separados. Eu trabalho com casais que são divorciados. E eu entendo, às vezes, o medo que eles têm de para a criança ser inconsistente, né? Cada pai. Mas isso faz parte da vida. A gente sabe que... Quem não lembra? Na casa da avó é de um jeito. Na casa da tia é outro. Na escola é de um jeito, entendeu? O mundo é assim. As pessoas... Tu sabe que com teu chefe é de um jeito, com teu colega é de outro. As pessoas funcionam de forma diferente. Mas, de novo, sim, tem que ter uma afinação entre o pai e a mãe, né? Mas mesmo assim, tem muita mãe que chega lá assim, ah, porque meu marido é muito autoritário, né? E, ai, não vai funcionar essa disciplina positiva. Primeiro que eu sempre vejo que um casal é relacional. Se um cara é autoritário, é bem possível que essa mãe seja permissiva e vice-versa, né? Porque cada um vai pendular para um lado. Então, a mãe permissiva, ela espera que o pai seja menos autoritário. E o pai autoritário, ele espera que a mãe seja menos permissiva. Às vezes ele acha que ele tem que ser autoritário porque a mãe é muito mole. E a mãe acha que o pai é muito rígido, entendeu? Né? Isso! Porque isso é pra vida, né? A gente sempre espera o movimento do outro. Então, a gente sempre convida essa mãe, porque geralmente são as mães que chegam sem o pai, né? Não vem pai sozinho no grupo, assim.
Por que será?
Mas tem mudado, gente. Tem mudado. A gente tem recebido muitos pais, assim. Mas pra eles é um processo, eu acho que até mais difícil do que pra nós, né? A gente foi educada com essa questão de cuidar de bebê. Pra eles é um processo que vai um pouco mais longe, né? Ainda passa pela questão da masculinidade, do papel do pai, enfim. A mãe chega e ela fica esperando que o marido mude. Então a gente sempre convida ela a começar a mudança por ela. Pode ser, né, uma hipótese, né, que ele perceba que a mãe também é firme. Uhum. Então, talvez ele possa amolecer um pouco de um lado, entendeu?
Ou ele percebe os resultados.
Sim, que a criança prefere ficar com a mãe, que a mãe é mais respeitosa.
A conversa tá bem boa, né? Mas a gente vai ter que dar uma paradinha por aqui. E o resto do papo vai ficar pro próximo podcast, que vai sair daqui umas 2 semaninhas. A Ju vai falar um pouquinho mais sobre as ferramentas da disciplina positiva. E ela vai falar um pouco sobre isso também no seminário que acontecerá no dia 3 de agosto. Ju, fala pra gente sobre esse seminário.
Sim, é o segundo seminário já de disciplina positiva. O primeiro foi em março. O segundo vai acontecer dia 3 de agosto, um sábado, da 1h30 às 7h30, no Hotel Slaviero Trindade. Vão ser 6 horas de evento e 3 palestras. Com a Flávia Pereira, do Pais Ajudam Pais, a Joana Simielli e eu e a Grace, do projeto Criação Positiva. Então fica o convite, tem o link nas nossas redes sociais e eu acho que vai ser de novo. O primeiro foi um sucesso, lotou, os pais amaram, assim, e eu acho que esse vai ser também.
Ju, deixa as tuas redes sociais aqui.
Meu Instagram é @julianabarão_ e eu também tenho o projeto Criação Positiva, que a gente trabalha com grupos de pais e mães a partir da disciplina positiva.
Esse foi o podcast Floripinhas. Floripinhas, para quem não conhece, é um site de programação cultural infantil de Florianópolis e região. A gente está no www.floripinhas.com.br ou @floripinhas no Instagram e Floripinhas no Facebook.
Obrigada, Ju.
Obrigada, eu.